O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores.
E aí, pessoal, começando mais um Anime Cortcast. Essa semana o tema será piores vilões ou melhores vilões, ou seja, os vilões mais temidos, mais terríveis, na nossa opinião, claro. Nós juntamos nossas listas de top 10, fizemos o top 10 geral, com alguns nomes surpreendentes apareceram. Mas vamos lá, vamos falar, vamos criticar os vilões, falar o que a gente acha deles. E você que gosta de assistir animes pessoal do mal mesmo, pode assistir que com certeza vai sair muito vilão bem carismático e bem sacana, assim, pra vocês. Eu sou o Bebop do animecote.com. Vocês podem mandar e-mails pra animecote@yahoo.com. Estamos aqui hoje com várias pessoas. Como sempre, com o nosso ilustre convidado Evilásio Júnior, do Anime Portfólio.
Eu ainda sou convidado.
já praticamente da equipe, né?
E aí, galera, tudo bom?
Por falar nisso, eu já coloquei até na equipe lá, cara. Depois você me manda uma imagem pra colocar.
Não, beleza.
Beleza, pode ser, né?
Pode sim.
Pô, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Cada um vai falar uma frase, pode ser? Sobre os vilões.
Deixa eu escolher um vilão aqui legal da minha lista. Cara.
Fala uma frase do mal aí. Vocês topam todo mundo?
Uma frase do mal.
É uma frase de vilão.
Morra, Ceia, seu viadinho.
Pode ser.
Não, peraí. Não é Morra Ceia. Se for o Saga, é Morra Ceia. Tem um R.
É o Super R.
Horrível.
Não, deixa eu lá.
Evilásio Júnior, do Anime Portfólio.
Okamaway.
Inch, do Animes Ambiente.
Morra, Kakaroto.
Droga, eu escolhi essa.
Alan Verg, do Animes Ambiente.
Este mundo está podre, quem apodreceu com ele deve morrer.
Cíntia, do Anime Cote, nova integrante, bem-vinda à turma aqui, à equipe.
Morra Ceia!
E eu, o Bebop, do Anime Cote também, vou falar uma frase célebre do Violence Jack.
Destrui Lei Loeio.
Cara, tem certeza que não é erro de fanzub.
Eu não sei, cara, o cara, em 30 minutos de anime, ele só fala isso.
Eu acho que é erro de fanzub.
Então vamos falar sobre vilões hoje. Temos uma lista aqui, um top 10 de vilões. Muito interessante. Tem um monte de cara do mal aqui pra gente. Então se protejam, coloquem seus escudos que o bicho vai pegar. Anime Coach. Décimo lugar ficou o Vegeta do Dragon Ball Z. O que vocês acham do Vegeta?
Retardado?
Assim, eu vou repetir a frase que um amigo meu disse uma vez num podcast que a gente gravou sobre vilões no passado, que o Vegeta, ele é um grande vilão pra o Yantia, porque ele pegou a Bulma. O Yantia tentou várias vezes, mas no final terminou com o Vegeta, né?
Eu concordo. É. Eu não acho o Vegeta vilão, gente. Mesmo porque depois ele se arrepende, se redime e tal, mas... Se fosse pra falar de um vilão de Dragon Ball, eu falaria de Frieza.
Eu falaria de Piccolo.
Céu.
Eu falaria do tal Pai Pai.
Assim, o Frieza e o Piccolo, eles têm um motivo muito grande pra ser um vilão, porque os dois mataram o Kuririn. O Frieza ainda foi pior, que ele matou o Dendê, né?
Pera aí, os caras mataram o cara duas vezes?
O Kuririn morreu umas duas, três vezes no Dragon Ball.
É um Dragon Ball Z, né?
Não, em Dragon Ball Z ele morreu uma.
No Dragon Ball ele morre também várias vezes?
Não, ele morre uma vez pelo Piccolo.
É uma vez só. É uma vez.
Bom, ele morre em toda a saga.
É que matou o Kuririn é um grande vilão em Dragon Ball.
Se eu não me engano, o Super 17 do GT matou ele também.
Também?
Ah, cara, eu não considero GT, mas tudo bem. Eu nem lembro.
Cara, eu não acho o Vegeta vilão, não.
Eu também não.
Não, como eu disse, é um grande vilão pro Yantia.
Quem é que... Não, mas é só a minha opinião também.
Quem é que votou então no Vegeta, meu Deus?
Não
quem
sei.
Como é que o Vegeta fica em décimo lugar e ninguém vota nele? Pera aí. Isso é uma coisa errada.
Deixa eu olhar aqui. Deve ser o Alan que caiu. Ah, foi o Wins que caiu. O Wins caiu, não caiu?
caiu. Foi ele que votou?
Então foi ele que votou. Tá aqui. Na lista dele.
Pô, logo agora que era pra ele falar.
A quarta posição dele. Eu votaria no Frieza. Eu acho ele mais mal.
Com certeza. Nono lugar, Saga de Gêmeos, do Cavaleiro dos Zodíacos. Ficou com 8 pontos. É, o Saga é o cara, né?
Não, eu gosto do Saga. O Saga é um dos meus personagens preferidos do Cavaleiro dos Zodíacos. Na verdade, não tem muitos, mas o Saga é um que eu gosto.
Por quê?
Eu também sou de Gêmeos. É, não. É,
eu também.
Não, ele é um cara legal, cara. Ele é um cara interessante. Tem até algumas cenas dele que são meio dúbias, mas acho que, no geral, ele é um cara, é um bom vilão.
Quais cenas estão dúbias?
Pera aí, toda hora ele aparece de costa nu falando com os caras, pelo amor de Deus.
É, meio esquisito mesmo.
Ele não podia ficar de roupa não enquanto falava diálogos? Mania estranha.
Não, o Griffith também fazia essas coisas.
Ah, mas o Griffith, pô... A gente fala do Griffith. Mas assim, não, eu acho o Saga realmente um vilão grande. Ele é... Segundo o que diz, né, na cronologia certa, ele é o segundo cavaleiro de ouro mais poderoso. Ele perde só para o Chaka de Virgem. E, assim, eu gosto dele, cara. Eu acho um personagem legal. Em outro, mas, por exemplo, eu não gosto do irmão dele, o Kanon. O Kanon eu acho um personagem bem chatinho. Foi colocado ali para tapar buraco, mas do Saga eu gosto.
É, eu também acho ele legal, mas não acho que seja um grande vilão assim, não. Ele é mais um ícone porque é bem lembrado por causa dos Cavaleiros, né?
É, eu acho que assim, ele não é um vilão tão perverso.
Isso, né? Exatamente. Ele até tenta, né? Mas não tem tanta maldade assim no coração.
É porque não se ceia, né, cara? É. É difícil.
É um bom personagem, cara, ali dos Cavaleiros. Um dos melhores.
Não, mas quem foi que votou nele só pra defender?
Está do seu lado. Ela. A Cynthia e... Cara, não lembro quem foi outra pessoa. Eu devia estar com a lista aqui aberta, né? Como eu sou idiota.
Cintia, diga aí então que você... Por que você votou no Saga?
Então... Eu... Cavaleiros foi o primeiro anime que eu assisti, né? Eu era criancinha e tal. Ele me marcou muito, né? Porque foi o primeiro vilão. E apesar dele ser meio clichê, e ter assim uma dublagem horrível, eu ainda acho ele um bom vilão, porque no fundo, ele passa a perna no santuário inteiro por vários e vários anos. E ninguém desconfia que ele é ele. Então eu acho que vale, porque no fundo ele traçou um plano, né, e ele conseguiu, até certo ponto, levar esse plano adiante. E não mediu esforços pra isso, né? Ele quase matou a Atena, ele matou... Putz, como que chama? De Sagitário? Aioros? Aiolo? Cada um fala um? Eu acho que vale, sim.
Não, mas... aliás, uma dúvida minha. Pensando bem, qual que era o plano do Saga? Era matar a Atena? Era ficar no poder do santuário? Eu nunca entendi, porque assim, se ficar no poder do santuário, ele não precisava fazer nada, porque ele já tava no poder e o pessoal só foi brigar com ele quando ele tentou atacar a Atena. Se ele não tivesse atacado, não tinha problema. Se era matar a Atena, por que ele ia fazer isso? Eu nunca entendi.
Então, eu também não.
E como o pessoal é preguiçoso, né? Ninguém foi na casa de Gêmeos pra perceber que o cara não tava lá, né? Pelo amor de Deus.
Cara, eu acho que ele tinha inveja da Saori.
Por quê? Perigoso.
Os cavaleiros ficavam em volta dela e tal. Ele tentava seduzi-los ficando de costa e tal, mas não conseguia. Realmente.
Aí pronto.
Não ficou claro, não, o objetivo principal dele.
Ah, mas a gente tem que ver também que Cavaleiros ele é esburacado, né? Ele não tem assim um plot linear. Então provavelmente foi meio que. De última hora, né?
Foi muito aprofundado, assim, né?
Não, todo mundo assiste, né, Cavaleiros? Eu acho que não sou a única que acha que primeiro é uma coisa, depois não é mais. Eu sou a única que fica perdida, às vezes.
Eu também acho isso. Eu sei que eu gostava de Cavaleiros na infância porque eu gostava. Hoje em dia eu já não acho Cavaleiros um anime bom.
Não, então, mas... eu também não acho um anime recomendável. Mas como ele fez parte da minha infância, eu tenho muito carinho por ele. Não consigo virar as costas, assim. Mas o que eu quero dizer é, como ele não tem, assim, um embasamento muito, muito firme, fica meio... Às vezes perde... Caramba. Perde o contexto, não é isso. Às vezes...
É, ele sai da linha, assim, às vezes.
Isso. Fica meio no ar.
Buscar sentido em Cavaleiros.
Isso, fica sem sentido, é isso. Muitas vezes o objetivo ou a história de um personagem fica sem sentido justamente porque eles querem fazer tanto em cima do mesmo personagem que não sai nada.
É, eu acho que eles se focam muito também nas batalhas mesmo.
Não, pera aí. Tu tá me dizendo que Cavaleiros se focam na batalha.
Não, naquela lenga-lenga que eles ficam.
Tá brincando comigo, né?
Então pode ser nos diálogos das batalhas, né?
Isso, na tentativa de batalha. Ah,
claro. Pode até
porque
ser,
realmente. Porque no episódio era um golpe e 50 palavras pra cada golpe, né?
Eram dois, né? Porque o cara tinha que no final dizer, não, seu golpe não vai funcionar pela segunda vez.
É, tem isso. E depois que ele apanhava, ele levantava mais forte e acabava com a luta.
Ele tinha que despertar o sétimo sentido, o oitavo sentido, o nono sentido, porque é gradativo, né?
Isso. Hoje em dia, nem sei quantos sentidos a gente tem.
Não sei.
Não. Na hora que eu vi que Cavaleiros do Zodíaco não tinha sentido, é quando o Seiya luta com o Iora e eles dizem que a velocidade da luz do Iora é mais rápida que a velocidade da luz do Seiya. Como assim?
Mas isso, será que não foi dublagem? Você assistiu dublado ou você assistiu legendado?
É, eu vi dublado. É bem melhor, aliás.
Desculpa, dublado?
É, bem melhor, bem mais engraçado.
Ah, eu concordo. Eu acho melhor Cavaleiros dublado, mas enfim. A gente tem que concordar que pra encaixar assim as frases, eles colocaram muita coisa nada a ver na dublagem, né?
Eu acho que eles não tinham o texto, eu acho que eles inventaram na hora. Fizeram muito isso com o Yu Hakusho. Eles realmente inventaram muitas frases na hora. Por isso daí que vem aquelas pérolas todas de Yu Hakusho, né?
Mas o Yu Hakusho é muito engraçado, vai.
Muito. Não,
com certeza. E o Yu Hakusho, ele é bem melhor a versão brasileira do que a japonesa. Eu já vi as duas, a brasileira é melhor.
Eu não vi o japonês, então não posso opinar, mas a brasileira é super engraçada.
Bom, o Cavaleiro não fica ruim não, a dublagem é competente.
É, eles só eram... Aquela hora que eles falam, tipo, a mulher cavaleiro.
A mulher cavaleiro é pior. É
que... assim, realmente a ideia é a Amazona, mas assim, se você traduzir no pé da letra, ele não errou. Porque em japonês falam Sento Ona, que seria mulher cavaleiro. Eles simplesmente não tiveram a ideia, né? Vou trocar pra lá, mano.
Foi a exclamação.
A exclamação de Atena. Ah, mas muito mais maneiro, cara.
Isso, é o nome do golpe.
É muito mais maneiro. Era a saga do santuário de Hades. É a melhor saga, na minha opinião, né?
Sério, eu gosto mais das 12 casas.
Eu não, gosto daqueles 13 episódiozinhos ali. Nas 12 casas eu gosto muito da luta do Shiryu contra o Máscara da Morte. Olha, o Máscara da Morte eu acho um vilão maneiro.
É, bem legal.
Ele é aquele cara que você fica pé da vida com ele, você quer mesmo que alguém pegue com ele. Eu acho que nesse sentido ele é um cara bacana.
É, esse tipo de vilão aí que é legal.
Então por que ninguém votou nele?
Ah, porque tinha outros vilões melhores, na minha opinião.
É, no fim a gente menciona esses vilões que ficaram de fora. Inge, você tá de volta?
Tô sim.
Cara, a gente tava falando do Saga de Gêmeos. Tem algo a comentar sobre ele? Ficou em nome.
Não é muito a minha praia não, Cavaleiros.
Inge, ficou uma dúvida pairando no ar, que é... Você foi a única pessoa que botou o Vegeta na lista. A gente quer saber o porquê.
Cara... Pra te dizer a verdade, ele seria um pseudo vilão também, cara. Que nem o Gendo Ikari.
Não, o Gendo Ikari é um vilão. O Gendo Ikari é um vilão e eu vou provar isso.
Mas eu indico o Vegeta até mais pela perseguição e pela rivalidade dele com o Goku, entendeu?
Uhum.
É mais por isso.
Ué, o Vilas falou uma coisa boa, que a maior coisa que ele fez, a pior coisa na verdade, né? Foi com o Kuririn, né?
Não, com o Yantia.
Com o Yantia, isso.
É, porque no começo do Dragon Ball Z ele começa como vilão, né? Não dá pra se esquecer isso.
Ah, com certeza.
Oitavo lugar, Raul Asakura, de Shaman King. É, eu não assisti o anime, não posso comentar sobre o vilão.
É, cara, também não peguei essa parte do Shaman King também, quando foi exibido, né?
Eu até conheço ele, mas eu não conheço motivações, emotivo. Eu só sei que ele, no final da abertura, ele era o cara que ia aparecer com um monstro gigantesco vermelho.
Vamos pra especialista, então. Cíntia?
Nem tanto, né, gente? Então, o motivo... Ele... Ai, meu Deus. Ele é um xamã, né, de 1000 anos atrás. Aí ele é... Primeiro ele fica traumatizado porque a mãe dele é assassinada por humanos. E aí quando a família dele... Aí ele quer exterminar a raça humana porque ele acha que os xamãs são uma raça superior e o mundo deveria ser só de xamã. Aí a família dele vai matá-lo e ele faz um pacto com o demônio e aí ele controla a reencarnação dele. Então ele volta... São 3 vezes, se eu não me engano, nessa última que ele vem como Raô. Ele vem com o irmão gêmeo, que é o protagonista do anime. E... Tá, eu também esqueci.
Eu não lembro o nome.
Mas enfim, eu acho ele muito filha da puta, gente. O nível de filha da putice dele é muito lazarenta. Porque, no final das contas, ninguém é páreo pra ele. Pô, por que você coloca um vilão que o protagonista não consegue detonar? Mas, assim, ele não é meio vencido por ninguém, tá ligado? Do início ao final, ele fica top. Ninguém chega nele. Muito... E ele é muito mal.
E o que ele faz, assim, de tão errado, assim, de tão mal?
Ele volta como irmão do Yo. Eu acho, né, que no início ele deveria ser, tipo, um contrapeso pro Yo. Mas no final, ele supera... O Yo, não dá pra entender.
Então ele é tipo, é super forte, é o fodão da parada, ninguém isso. Ganha dele.
Isso.
Pô, mas termina assim, com ele sendo o melhor, ninguém consegue passar por ele?
Do começo ao final, assim, ele não é vencido por ninguém mesmo.
Entendi. Aí você escolheu ele pra lista pela força, então, né?
É.
Em sétimo lugar ficou Gendo Ikari, do Evangelion. Inch?
Oi.
O que você acha do Gendo Ikari?
É basicamente o que eu havia afirmado. Pra mim ele não chega a ser tão vilão assim, cara. Porque se o anime Evangelion fosse depender só do que o Shinji tem a mostrar, eu acho que seria muita falha ali, cara. Até porque o Shinji, como todos sabem, é um merda de pessoa.
É muito chato mesmo ele.
Mas o Shinji, o que que tem o Shinji?
Não, ele tá comentando aqui que o Gendo Ikari não é um vilão, porque o que ele fez ajudou o Shinji no final das contas, que ele tava fazendo pra incentivá-lo. Eu até concordo com isso, mas eu acho que a maneira que ele fez não é muito legal, né?
A maneira que ele fez realmente...
Ficou pesado.
Foi das melhores, né?
Eu acho que não, eu acho que ele usou o filho. Ele usou o filho pra tentar chegar no objetivo lá, ele traiu... Ele traiu o filho, ele traiu a organização, ele traiu as pessoas que estavam traindo a organização, ele traiu todo mundo.
Ele traiu mesmo mais por causa da esposa dele, né?
Da rei.
Que nada, mentira, cara. Ele traiu porque ele gosta de trair as pessoas e tal. Ele tentou matar Asuka, isso me deixa muito irritado. Pra mim, o maior motivo dele ser um vilão fodão é porque ele tentou matar Asuka. Que Asuka é a minha personagem preferida.
Cara, ele tentou matar todo mundo. Acho que qualquer um ali que estivesse naquela situação, ele mandaria matar.
Não, cara, ele tentou matar a Asuka legal no segundo filme do novo.
Ah,
novos.
Sim, exatamente.
Aquilo ali me deixou puto, então...
Ah, lembrei.
Ele já era um vilão ruim e mal pra mim, mas depois daquilo ali...
É, você assistiu, Inzo, o segundo filme?
Não me recordo muito bem ainda. Não me recordo muito bem desse segundo filme.
É, ali ele pegou
mais... Faz um bom tempo, né, que eu já tinha assistido esse filme. Até porque eles demoram, né? Tem uma grande demora pra lançar e fica meio ruim.
Não, mas eu acho ele um vilão, assim, realmente... Porque ele realmente, o objetivo dele é a questão da aperfeiçoamento humano, que todo que a Cilly bola por trás, né? Que aí ele vai trair a própria Nerve por causa disso. E depois ele trai a própria Cilly porque ele quer ficar pra ele o poder das coisas.
É, e isso que você falou é certo. Ele trai todo mundo, né? Ele vai pra organização, trai a Cilly, trai a Nerve, trai o filho praticamente.
Eu acho que até a mulher dele, no final, ela foi pro negócio lá pro poder. Eu acho que ele é um filho da puta mesmo, então...
Eu ainda não pesquei, assim, qual é o objetivo real dele, o que ele quer.
Cara, ele quer o aperfeiçoamento da humanidade. Só que...
Pra quê?
Sei lá, cara.
Yes, quase todos os vilões querem isso.
Ah, né? Sei lá, porra. Buda queria achar o sentido da vida. Por quê?
É esquisito, cara. O cara é ruim, ninguém sabe por quê. Ele trai todo mundo. Você acha, não, ele tá fazendo isso pelo filho. Aí não é. Aí você, não, ele tá fazendo pela organização. Aí não é, ele trai a organização. Ah, então ele tá fazendo pela esposa dele, lá que morreu. Não, não é também. Eu não sei, não entendo esse cara. Ele, mas ele que por isso não acabou até hoje a história.
Ele trai até a meninazinha lá, ele trai a mãe da mulher, ele trai a esposa com a cientista. Depois ele trai a cientista com a filha da cientista.
Cara, ele quer sacanear as pessoas, cara, é um Hitler.
Tá, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É, nesse sentido de traição, tipo, ele catou todo mundo?
Também, ele só não catou
Ou ele matou todo mundo?
Não, nos dois.
Os dois.
Putz.
Ele faz o que a pessoa não quer. O que a pessoa mais odeia, ele vai lá e faz. Entendeu?
Caralho. Que legal.
Não gosta disso? Então vou fazer. É por aí.
O filho dele é.
Cara,
filho
da puta mesmo, né? É essa magia que eu acho que o Evangelho tem, cara. Cada pessoa tem uma opinião diferente da outra. Isso que deixa o anime, assim, e o mangá mágico.
É, eu concordo, cara. Todo mundo com motivo, por exemplo. O próprio Gendoikari, ele falou que não haver o Gendoikari como grande vilão. Eu já sou puto por ele porque ele tentou matar Asuka. Tem outra pessoa que deve ser puta por ele porque ele fica pegando a Rei. Ele pega a Rei, cara. Não é explícito, mas ele pega a Rei. Vamos lá.
Pega sim, pô.
É um...
E mata também, né?
É, já matou algumas, né? Matou umas 3 ou 4 durante a história.
Mata? Isso você não tem mais por aí, morto.
Ah.
Bom, é um mistério, né? Vamos esperar o fim do Evangelho, quando se tiver fim um dia, pra descobrir isso.
Oh, não, disseram que esse ano o último volume sai.
Não, mas são duas... O último volume do mangá, né?
O último volume do mangá, o Yoshihiro está na mão de 600 sai.
Ah, tá.
Não, mas o filme, disseram que os dois filmes saem... Não. Um filme sai esse ano, o terceiro, e o quarto sai ano que vem.
Sai esse ano, o terceiro?
É, sai esse ano.
Reza a Lenda, né?
Não, ele tá lá no calendáriozinho. O quarto é que Reza a Lenda, que sai ano que vem.
Se manter a qualidade dos últimos, tá bem.
Eu posso falar de Vegeta antes da gente passar pro próximo?
Vegeta, sim, dessa.
É, então. O pessoal tava falando que não considera ele como um vilão, assim... Comparado aos outros, eu posso dizer que eu acho ele um vilão assim, mas tipo, não no começo. No começo eu acho que ele não era, mas depois ele se torna. Porque, pelo que eu entendi, o objetivo dele não era destruir a Terra ou qualquer outra coisa. Depois que eu vi a saga do Freeza, pelo que eu entendi, ele queria trazer o Goku pro lado dele pra derrotar o Freeza. E o Goku se recusa e ele reage, e aí ele se torna um vilão. Entendeu?
A partir desse ponto, né?
Foi pior ainda, né? Porque daí ele não é nem mal.
É. O objetivo dele não era ser um vilão.
Então ele não é um vilão.
É, mas ele se torna devido às consequências.
Defende ele aí, gente.
Pelo que a história de Dragon Ball mostra, o Vegeta, no começo, ele só queria se tornar o mais forte. Certo? Depois dele conhecer o Goku e descobrir que o Goku seria tão forte ou até mais forte que ele, ele começa nessa rivalidade, nessa rixa, querendo sempre ser mais forte que o Goku.
E isso até o final do anime inteiro.
Não, mas esse ponto é legal, porque ele vira um contrapeso, né, pro Goku. Quer dizer, e o Goku pra ele. Então eles vão evoluindo juntos, até aí beleza.
Ah, Vegeta é um pobre coitado invejoso. Ah.
Isso aí.
Não fala assim que eu gosto muito do Vegeta, gente. Por favor, tadinho.
Eu sou o príncipe dos Saiyajins. Eu tinha um planeta com meu nome.
Rapaz. Ele é arrogante. Mas eu gosto de personagens arrogantes.
Ah, vai gostar do Ikari.
Não sei. Não conheço.
Não, o Ikari é um filho da puta.
É arrogante ao extremo. Sexto colocado, governo japonês. Ah, pra deixar claro, do Battle Royale.
Assim, o governo japonês, em geral, em várias séries, eles são grandes vilões de filhos da puta. Eu não só no Battle Royale, mas Battle Royale é porque é o extreme, né? Ele é meio que o demais.
Ele é surreal.
Exagero. Né? Mas explique aí por que o governo japonês
não é vilão no Battle Royale. Ele pega tipo alunos meio delinquentes que não vão bem na escola. Tipo...
Não, a escola é uma turma qualquer. Não precisa ser só delinquente, não.
Não são delinquentes? Os alunos que tiraram notas inferiores, algo nem, assim?
Nem, não é só delinquente, não. Que eu saiba, ele pega duas vezes por ano, ele pega alguma turma.
Independentemente do comportamento, então.
É.
Não, ele pega. São duas turmas, né?
É uma turma. Então, uma cada dois, duas vezes por ano ele pega uma turma. Funciona. O plano lá é duas vezes por ano.
Projeto. Aí o programa é o seguinte, do governo. Ele pega essa turma, leva pra uma ilha, deserto, e nessa ilha acontece, tem um tipo um quartel, algo assim. E ele pega uma maleta com armamento, tipo sortido, cada um tem um tipo de arma, alguns têm. Sei lá, uma espada, outros tem uma panela, outros tem uma bazuca, uma metralhadora.
Um lenço de papel.
Lenço de papel, é. E é sorteado. Cada aluno vai ter que pegar uma daquela mala. E com aquilo ali ele vai ter que sobreviver durante algum tempo, até o... Acho que é um só que pode sobreviver.
É sobreviver não, a gente tem que se matar.
Se matar.
Durante um tempo.
E tem um vencedor, né, o que ficar vivo no final é o vencedor. Se ficar vivo alguém.
É, tem as regras lá, por exemplo, se ninguém morrer dentro de um certo período, eles vão e matam todo mundo.
Isso.
Se alguém tiver numa área durante um período que a área é a escolhida, todo mundo tá na área morre.
Quem tentar fugir da ilha também morre.
Quem tentar fugir da ilha morre. Quem tentar atacar o pessoal do governo que tá na ilha também morre.
E eles têm que matar, ou seja, os seus colegas de classe, aqueles que eles conhecem e tal. Tem que matar. E aí começam a ficar com medo do outro, achando, ó, né, ele vai me matar primeiro. Então vou ter que fazer alguma coisa. Aí alguém chega e encosta nele, às vezes nem é pra fazer nada de mal, perguntar alguma coisa, ele já tá com susto e já acaba matando. Aí isso vai ficando uma bola gigantesca de neve, vai rolando e vai um matando o outro, daqui a pouco todo mundo quer vingança e fica loucura.
Mesmo porque sempre numa classe dessa tem pelo menos um cara que ele tá com vontade realmente de matar, né?
É, eu acho que no Battle Royale tinham dois, né? Que eram.
É, tipo, na primeira parte lá que tem no filme, são dois caras. É um cara e uma menina, na verdade.
É aquela garota que se faz de boazinha. E é isso, o governo japonês tem esse programa que são duas vezes, né, por ano.
Isso.
Mas qual é a finalidade desse programa?
É pra fazer o. Como é que se diz? É meio que em represália para que os jovens não entrem em conflito com o governo. Aí eles fazem isso para provar, ó, se vocês forem fizerem alguma besteira, pode ser vocês o próximo. E assim, eles não
são... Essas pessoas que são selecionadas para esse programa, eles são criminosos? São o quê?
Não, é uma turma de estudantes de ensino médio qualquer.
Ah...
E eles nem sabem, né? Eles não têm conhecimento. Eles vão com
o assim, professor deles. Por exemplo, eles informam. É legal o seguinte: eles são tão filhos da puta assim que. E eles informam os responsáveis pelas turmas que elas vão ser selecionadas. Que a turma vai ser selecionada. Ele não informa a turma, informa os responsáveis. E quem for contra, eles vão lá e matam, batem, estupram. Por exemplo, até a mulher lá, que é, ela considera a mãe de um dos caras lá, que é até o protagonista meio que da história, ela é estuprada porque ela vai contra o governo. E depois morta.
Exato. E o professor responsável lá pela turma chega na boa, assim. As crianças não estão sabendo nada, os alunos. Ele chega e começa a revelar os planos. Você vai ter que matar fulano, vai ter que matar todo mundo. Aí eles começam a revoltar, falam, como assim? Tentam fugir. E tem uns soldados, né, os seguranças, vão lá e simplesmente me matam. Falam, ah, tá tentando fugir? É um negócio bem brutal mesmo. É meio que um reality show de horror.
Cara, eu vou colocar isso na minha lista pra assistir com vocês.
Mas
daí, eu já vou colocar no... Eu já vou tirar da minha lista porque eu não quero ver isso.
Ah, e outra coisa, as mortes não são bonitinhas não, né? É coisa pesada.
Dispenso.
É pesado o negócio, cara. E o mais cruel é que, tipo, tem, sei lá, uma garotinha, aquelas loricon, aí ela vai pegar a arma dela, é, sei lá, um lenço. E chega um cara com uma bazuca. É cruel. Ah, mas não, isso não tem série, tá, pessoal? É só, tem dois filmes, live action, e o mangá. Eu recomendo a leitura do mangá, o mangá é legal.
Nossa, isso tem live action?
Tem. São Eu não curti muito não, cara. Eu assisti o primeiro filme. A história é até boa, mas sei lá, a produção do filme não é de encher os olhos, não. Você assistiu o filme, Vilásio?
Assisti os dois.
O que você achou da qualidade do
filme? Cara, eu gosto do primeiro. Eu não gosto muito do segundo. O segundo é meio estranho, mas o primeiro eu gosto até.
Cara, eu só assisti o primeiro. Eu não gostei dos atores, não.
Não, os atores não são os melhores, não. Tem gente ali que é de boy band, aí tem menino lá que é de... Que é idol e tal. Eles sempre colocam esses atores, assim, como tem alguma coisa juvenil, que são os caras que não sabem atuar, né? Eles só estão lá porque é o rostinho bonito que a galera do Japão gosta.
E eu achei a história de alguns personagens ficou muito... Sei lá, ficou muito vaga no live action.
Não, ele é meio rápido. No mangá ele tem tempo pra desenvolver a história de cara, personagem e tal. No live action não tem muito tempo pra fazer isso. Aí eles focam no principal e mostram um pouco dos vilões.
No mangá é melhor por isso, né? Porque você começa a se apegar, aprender mais ou menos sobre o personagem pra poder vir a morte depois.
O mangá causa um pouco uma aversão, na minha opinião. O mangá, quando você começa, aquela parte do governo, no começo, me lembra um pouco Laranja Mecânica, que é um filme que eu detesto.
Não gosta?
Não gosto de Laranja Mecânica.
Você sabe se vai ter uma série, se eles vão fazer alguma série?
De anime, não?
É, não?
Seria bom. É muito violento pra ser anime. Normalmente essas séries assim, eles ou vão direto pra live action, ou... vão pra filme. Hoje em dia, pelo menos, eles não fazem mais isso. Eles faziam muito na época de Berserk e tal. Passando aquela época ali, eu acho que hoje em dia eles não fazem mais isso, não. Muito difícil.
Pô, ainda bem que fizeram o Berserk. Ih, você acompanhou alguma coisa desse governo japonês do Battle Royale? Tem algo a dizer?
Não, cara.
Agora, segundo diz, o governo japonês, ele é vilão em muitas histórias, né?
Dê um exemplo aí, Jimmy.
Tem um outro que eu gosto muito também, o mangá, é o Ikigami, que também pra fazer meio que represária as coisas, na infância, todo japonês na infância acaba recebendo uma droga. A maioria das pessoas é placebo, mas uma em cada 1000 pessoas recebe uma droga que quando a pessoa completa 20 anos de idade, ela morre. Tanto que o plot da história é o cara que entrega a carta um dia antes do cara morrer, dizendo que o cara vai morrer. Ela é muito, muito, muito bacana essa história também. Tem um monte de mangá de máfia que tem isso. O MPD Psycho, tem um cara lá que é o governador, que da puta. Sanctuary, tem envolvimento do governo com a máfia. O governo japonês, segundo os mangás, é tão corrupto o mais que o brasileiro, cara.
Pô, é
você vê que está de negócio.
Não, é porque aqui eles não têm oportunidade, mas se der... fazer tudo ali, né? Então vamos pro quinto lugar. Quinto colocado, Conde de Monte Cristo, de Gangutsu. que vocês acham?
Eu gosto muito da história do anime, então fala aí.
Você não gosta?
Eu gosto do Conde Monte Cristo, a história mesmo do Alexandre Dumas, mas do anime mesmo eu vi pouca coisa, não curto muito.
Inge, você conhece algo?
Como mais uma vez não assistiu esse anime, cara.
Alan não assistiu? Eu. Cíntia, você conhece?
Conheço só o livro.
Só o livro? Bom, eu assisti o anime, eu também coloquei ele, eu não coloquei aqui no alto da lista, mas com as outras pessoas ele acabou ficando. Eu acho legal a trama que ele faz. Não sei se é igual no livro, que eu não li. Como é o livro?
Não, é bem parecida. Só não tem o lado high-tech e nem o lado vampiresco.
É, aí tem esse lado vampiresco aí. Mas segue a história do livro, né? É uma adaptação, porém com essas alegorias aí. A parte high-tech que aparece mais pro fim do anime e... Que ele é meio... Eu não entendi, ele é vampiro ou não é?
Não, é só ali, no, não sei na história dizer. Original não. Na história original é só o cara que traiu o outro e tal.
Mas a maneira como ele trama a traição é muito boa.
Eu acho mais bacana a maneira como o personagem principal trama a vingança dele. É uma das vinganças mais bacanas da literatura.
Isso, exatamente. Aí pretendo ler o livro, cara.
Eu entendi.
Eu digo também a adaptação pra cinema que fizeram, a última, é até bacana, não é tão que coisa, mas é bacana.
Eu não gostei do filme.
Eu achei maneirinho, acho que...
Mas enfim, é anime.
Bom, andar assistindo no anime. Eu achei legal, entendeu? Eu não conhecia a história, mas é que é por isso que eu gostei tanto, não tenho... Uma referência, assim.
Não, esse anime é renomado, muita gente gosta dessa série e tal. Tem um amigo meu, o Davi, que ele gosta pra caramba dessa série, ele indica bastante pro pessoal. Eu que não gostei muito dessa pegada meio high-tech da série, que era estilização de cores, eu achava mais. Machucava a minha visão.
Cara, eu gostei bastante, cara, da estilização, pra te falar a verdade. Eu só não gostei da parte que eles põem mecha, né?
Não cheguei aí não.
Chegou lá, é bem no finzinho, aquilo é tosco, mas se você se desligar disso e se prender realmente na história ali, é muito bom. Não é de se jogar fora não. Então, beleza, o livro e o filme já estão. Vamos pro quarto colocado, então. Esse aqui eu acho que todo mundo conhece, né, cara? Esse filho da mãe aqui. Yagami Haito, de Death Note.
Se ele é um vilão, cara. Não sei. Acho que é uma pessoa.
Depende do ponto de vista.
Eu acho ele... que ele é uma pessoa que tem um pensamento sobre a sociedade e tem a opção de fazer alguma coisa com relação a isso.
Ele no começo do anime ele não tem a intenção assim.
Ele não tem intenção de fazer mal.
Ele não tinha tanta em mente assim em querer fazer o mal, entendeu, cara? Eu acho que é isso.
Cara, dele, ele matava pessoas, cara.
Pra mim, ele matava criminosos.
É, pra mim ele é um psicopata.
Ah, tudo bem, ele matava criminosos, mas porra, ainda assim, é um julgamento...
Ainda matando criminosos, né, não deixa de ser um assassinato.
Exatamente. Direitos humanos.
Exatamente, é isso que eu tô falando. Ele tá se pondo no topo da justiça, ele tá julgando as pessoas. É, porque ele matava, tipo, ele normalmente matava quem tava pra morrer e tal. Mas ele matava também uns caras que não tava, tipo, roubou uma coisa só. Ele também fazia isso no começo já.
Mas então ele foi desenvolvendo esse vilanismo aos poucos, então, cara.
Cara, pois é, como eu disse, eu não acho que ele é um vilão. É o modo dele ver a sociedade que ele acha que é. Ele vira vilão no final da série, talvez, por causa de que ele tá mais preocupado em não ser descoberto do que em realmente continuar fazendo o que ele fazia. Mas durante assim, quase boa parte da história, não é isso.
Cara, mas eu acho que ele é vilão mesmo, porque ele fazia aquilo, dava pra perceber que ele sentia prazer no que tava fazendo.
Eu também acho. Eu também acho que ele sentia prazer, ele se sentia realizado.
Exatamente.
Mas sim, cara, mas aí que vem a questão. Se você tivesse o mesmo poder dele, você não sentiria prazer em fazer aquilo que você quer poder, com aquele poder?
Não, pode até ser, mas
aí eu também seria vilã.
Exato. Também seria vilão.
Ah, pois é, essa é a questão.
Por isso não, que se, é a gente não tá julgando o que ele fez. Mas o que ele fez, a gente não pode negar que, apesar de na cabeça dele aquilo ser justiça, se a gente trouxer isso pro mundo real, não deixa de ser uma coisa errada, não deixa de ser um crime.
Não, com certeza, mas assim, existem muito mais vilões em Death Note do que só o Raito. O Amy, que aparece no final, ele é um mercenário, um maluco. Talvez o N, que é um maluco, perturbado, um autista, que eu não posso te chamar, mas o próprio L, eu posso dizer que ele é um vilão, porque ele, no começo da história, toda a base do L é simplesmente assim, em vez dele fazer a justiça e procurar provas pra tentar chegar no Kira, ele faz o seguinte, ele aponta o dedo pro Wright e diz, ó, você é o Kira, agora eu vou provar que você é o Kira. Ele primeiro julga, depois é que ele vai atrás das provas. Isso também não é um ato legal.
Ele tá seguindo meio que os instintos dele, né, de detetive.
Ele tem o sexto sentido.
É, acho que é meio intuitivo.
Você não concorda que
não, é errado.
De certa forma, é um
mas aí que tá. Ele não condena, ele não vai preso nem nada. Ele diz, ele simplesmente diz, você é o Kira. E depois ele corre atrás pra provar que ele é o Kira. E se realmente ele for, ele realmente sendo, aí sim ele enfrentar a justiça. Então ele não impõe a justiça ali no momento. Então eu acho que, apesar dele seguir, né, a intuição dele e afirmar ali que o Raito é o Kira, ele não impõe nenhuma condenação ali pra ele.
Oh, mas ele tenta umas coisas, tipo, mesmo no começo da história mesmo, ele tenta algumas coisas meio absurdas. Por exemplo, tem um cara que logo no começo ele vai fazer com um cara lá que tá na... como é que se diz? Ele tá pra morrer mesmo e tá tal, no horário lá que o Kira vai matar. Mas se o Kira não matasse ele ia soltar o cara. Como assim? Eu nunca entendi isso naquela filosofia. Porque, por exemplo, ele disse que botou 5 caras lá no Japão pra fazer isso aí. Então quer dizer que um morreu, 4 caras que estavam por algum motivo sentenciados à morte não morreram. Eu fico assim. Eu julgo o L não é um grande vilão. Eu só não acho que as maneiras como ele faz as coisas também não é uma coisa certa. Então, entre certo e errado, a única diferença entre ele e o Raito é que o Raito mata as pessoas.
Então você não colocaria o Raito na lista? Acho que ele não é vilão.
Não, sei lá, cara.
É complicado.
É. É complicado.
Não, porque na visão da sociedade, ele pode estar até fazendo bem, né? Bom, mas... É. Mas tem leis contra isso.
E
aí, como é que fica? Ele pode ser um vilão, então, da justiça. Seria isso.
É o que ele quer, é o que ele se diz.
Depende do ponto de vista, porque tem alguns países que adotam a pena de morte.
Mas aí existe um julgamento.
Não, claro.
A pessoa geralmente vai a júri popular.
Ele pode dar até certo.
Não é juiz dread.
Não, assim, não sou contra matar. Na minha opinião também, o cara estuprou, morre. Matou, morre. Eu sou a favor da pena de morte. Mas
apoiado.
A forma que ele, o problema não é assim, ele querer matar. Eu também quero matar, todo mundo faz coisa errada. Mas ele impor isso sem o julgamento, sem... como realmente adotando uma atitude de Deus.
É, ele se acha como se fosse Deus mesmo, se tivesse poder nas mãos e tal.
Exatamente.
Se você tivesse o Death Note nas mãos agora, assim, que nome você escreveria?
Puta cara, eu não sei.
Alguém sabe?
Sei.
Só de ela falar que eu escrevi o meu já tá ótimo.
Ah, tá bom já, né? Ish, o que você escreveria?
Quem eu colocaria o nome?
É.
Cara, tem tanta gente, cara. Mas eu prefiro
Nossa,
não revelar.
Nossa, quanto ódio no seu coração, meu Deus!
Tá selecionando.
Eu prefiro não revelar.
Pô, tem gente que a gente colocaria o nome umas 3 vezes, né? Pra ter certeza.
Meu Deus!
Tô brincando.
É pra ter certeza que quando reencarnar também vai acontecer a mesma coisa.
Isso aí. Pelas 2 vezes que a esfera do dragão pode ressuscitar a pessoa, né?
Ah, mas isso quebra a filosofia depois que descobre o Namiko Sei.
Então, alguém vai falar mais algo sobre Raito? Deixa ele fazer a nossa sessão.
Não, é porque falar que acho que teve aquelas dúvidas sobre se ele era um vilão ou não, porque Death Note mostra um ponto diferente, né? Mostra um vilão como protagonista, vilão entre aspas, que a gente ainda tem uma certa dúvida. E o que gerou essa dúvida foi isso, porque mostra o ponto dele como se o L e o Nier fossem os vilões. Só que, pelo ponto de vista da sociedade, seria o contrário. Ele seria o vilão e os outros seriam os justiceiros.
É como a série Dexter, não sei se vocês conhecem. Que é um serial killer que...
Mata serial killer.
É, exatamente. Mas ele pesquisa, faz toda uma pesquisa antes, confirma, até ter provas suficientes de que o cara realmente é. Aí vai lá e mata escondido.
Não, mas eu concordo. Acho que o Death Note, o ponto bacana do Death Note, eu considero o Death Note uma história muito boa, mesmo sendo mainstream. O pessoal fala aí, não, é mainstream, é mó pai. Não, é legal. Por que Death Note é bom? Exatamente por essa coisa. Você fica pensando, e se fosse eu? Será que eu fazia isso? E será que o Raito tá errado? Ou é o L que tá errado? Ou não sei o que que tá errado? Ou se tá todo mundo errado? Ou o que que é? Isso é uma coisa legal do Death Note, é você pensar sobre esses assuntos.
É, porque ele, no final das contas, não tem um critério pra certo ou errado. Isso depende da pessoa, do ponto de vista, das leis. Muita coisa envolvida aí.
Ah.
Vamos pro terceiro colocado, então. Agora o top 3, terceiro lugar, Johan, da série Monster.
Meu, assim, dizer que... A gente não pode perguntar se o Johan é vilão. Vilão ele é, porque dizer que se o capeta é vilão ou não depende da religião.
Fato.
Mas bem, o Johan é o quê? Ele é um... É tipo uma reencarnação, né, do mal na Terra.
É.
Que... É isso, cara, ele mata porque gosta de matar, porque gosta de ferrar com a vida dos outros.
É personificação do mal.
Uau.
Não, mas é isso mesmo. E ele é um, assim, como vilão, ele é o vilão mesmo, assim, ninguém chega e diz... Ele não é um serial killer que sai por aí assassinando as pessoas absurdamente e tal. Ele faz isso por prazer, pra tentar que o cara descubra ele, ou não sei, num eterno joguinho de gato e rato. Mas assim...
Desafio?
Você
brincadeiras cruéis, né, que ele faz.
É bem brincadeira, né, cara? Mas é muito brincadeira.
Pra ele, né? Ele tá se divertindo. Cara, mas eles mandaram muito bem ali no character design do personagem. Você vê a fisionomia dele, cara? Aquela cara, aquele sorriso que ele dá malicioso.
Ele lembra muito o personagem...
Sinistro,
cara. E eu acredito que seja baseado nesse personagem, que é o Damien do A Profecia. Ele lembra muito esse personagem. A ideia dele, a filosofia dele. Ele não chega a ser um cara que recebe um cargo grande no governo, tal como o Damien, mas ele é uma ideia dessa, é uma personificação do mal na Terra. A ideia do Monster é isso.
É, eu recomendo assistir também, pessoal. Monster, pelo menos ler o mangá.
Vale tá na minha lista.
Muito
esse
bom.
Monster tá na minha
muito
lista.
Bom mesmo.
É bom, cara.
Essa é uma história muito boa, vale muito a pena. Tem, como eu disse, tem um vilão muito bem construído, tem um protagonista muito bem construído, né? Um pseudo-herói, porque ele se sente mal porque ele salvou a vida do vilão.
É sinistro, cara, imagina. Você saber que ele salvou um capeta, praticamente, né?
Você não sabia que era porque, pô, era uma criança, né, que tava ali no meio, que tava com bala na cabeça. Pensava que era uma pessoa legal, não era.
ficar sabendo que salvou uma pessoa que vai tirar a vida de várias outras que você tenta salvar. Que o cara é médico, né? O protagonista.
Pô, a base do Monster é o Dr. Tema, que ele é um médico, que ele vai tratar de um caso, ele é um médico cirurgião, né? Que vive na Alemanha. E ele vai tratar de um caso de duas crianças que elas foram encontradas vivas, uma com uma bala na cabeça, quase pra morrer, e uma outra garotinha morrendo de medo e tal, do que aconteceu, e os pais deles mortos, como se fossem, tivessem sido esquartejados, coisa do tipo. Então o Dr. Temer, ele vai tratar desse moleque que tava lá, né, com os pais. Só que aí ele salva a vida do moleque, ele faz uma cirurgia espetacular e tal, salva a vida do moleque. Aí depois de tudo isso, o moleque some do hospital e tal. E ele descobre depois que, na verdade, quem tinha matado os pais tinha sido o moleque. E a irmã dele que tinha atirado na cabeça dele. Pra tentar acabar com ele. Só, aí o Dr. Tema fica puto porque o moleque foge e começa a matar pessoas. O objetivo da história quase toda é o Dr. Tema procurando como achar o Johan.
É um tema bem adulto, assim, a maneira como é contada. A ambientação também é legal. Vai por alguns países ali da Europa. Bom anime. Você leu o mangá, Vilas?
Comecei a ler, eu ainda não li não. Vou começar a comprar essa edição da Panini, que ela vai lançar agora.
Eu também vou fazer isso. Inch, tem algo a dizer do Monster?
Não, cara, só... A única coisa que eu tenho a dizer mesmo é que me chamou a atenção a história. Tal. Pelo fato também de algumas pessoas que eu considero gostar muito desse anime. Mas tá na minha lista dos próximos animes que eu assistirei.
É bom anime.
Eu tô pensando em comprar mangá. Pensando seriamente.
Vale a pena.
Eu tô pensando, né? Mas só não sei se meu bolso vai...
Vai ajudar no pensamento, né?
Mas vale a pena essa história.
Mas vale sim. Ele já foi lançado, pela aliás, conta, o
só
mangá
que não todo,
né? Completo, né? Não foi todo?
Não.
Ah, então fez bem no comprar.
Já tô enrolando pra comprar o Dragon Ball, que já tá sendo relançado.
Ah, cara, compra a edição da Conrad, a edição definitiva, bem melhor.
Só não tem a parte do Z, né?
É, o que importa? Eu tenho até a edição 13 aqui, pra minha coleção tá completa. Tem toda a parte Dragon Ball, não tá completa.
Ah, ainda quero que relance o Dr. Slump.
É, isso eu queria também.
É, a esperança é uma que morre, né? Vamos lá, segundo colocado, Grift, de Berserk. Esse aí todo mundo conhece, né? Conhece, Cindy?
Sim. Eu coloquei ele na minha lista em primeiro.
Eu também coloquei em primeiro.
Peraí. Deixa eu me preparar aqui, porque lá vem pedra, cara. Eu ainda não assisti esse anime.
Não!
Ainda não assisti esse anime.
Ah, ele é o vilão!
Cara, eu vou tirar agora aqui do ar, tá? Tchau, Inch. Pô, cara,
tá,
você tem que assistir.
Vou dar uma saída.
Isso, assim, ó, cara. Berserk tá sendo lançado há mais de 20 anos. Então, cara, assim, se tá, até agora você não conhece Berserk, pelo menos a primeira fase, você merece spoiler.
Então... É, cara, vai ganhar um pouco de spoiler.
É.
Ou então bota um multi aí, alguma coisa.
Aí quando acabar eu te aviso.
Alan, você conhece Berserk?
Mas é lógico.
Ah, então, beleza. Quem quer começar a falar aí do Grifo?
Hoje eu não vou ser odiado, pelo menos.
Ih, também se tu falar mal de Berserk, cara, vai ser expulso daqui.
Lógico.
Gente, ó, eu sou menina, tá? Então eu já vou avisar que eu dropei.
Dropou?
Dropei porque eu não consigo. Gente, pelo amor de Deus, é muito isso. O mangá.
Ai, ah, tá, o mangá
eu
é pesado.
Eu tenho problemas com estupro porque eu sou mulher. Então acho que pra você talvez seja meio estranho, tá? Mas pra mim é horrível a ideia de um estupro. Então,
mas assim, ele é masculino. Não, não tendo exatamente a ver, mas é, tem uma amiga minha que ela tem morre de medo de filmes de terror e tal. E ela não consegue ler, Berserk. O irmão dela mostrava pra ler e ela ficava com medo. Então, tudo bem. Aí o outro.
É, eu também não gosto de filme de terror.
Mas é pesado mesmo, ele é.
É, eu acho.
Ele eu acho que é sensacional, então tô entendendo e tal.
Cíntia, a parte do jacaré, cara.
Cíntia, já assistiu Hellsing?
Não.
Então passa longe também.
Se você ver Hellsing, você vai achar Berserk coisa de criança.
Ah, não vai não.
Não.
Ah, vai sim. Não.
Você tá falando do anime, né, Alan?
Do anime, o anime é muito sanguinário.
O novo OVA ou o primeiro? Porque o primeiro eu acho fraquinho.
Cara, eu só vi o Ultimate. Ah, o
Ultimate, ele é, mas é um mangá, é baseado no Ultimate, é baseado no mangá mesmo.
Não, mas ele tá falando do Berserk anime. Se ele for ler o mangá de Berserk, aí outra história.
É, eu não costumo ler mangá de série que eu assisto.
Ah, mas só que o Berserk, eu comecei a ler o mangá exatamente porque a série animada não foi tão... Ela ficou bem ali no comecinho da mangá.
Não foi tão violento. Eu fiquei irritado.
Ele não se sentiu satisfeito.
Quando começou a porradaria...
A história é boa. O negócio termina, cara.
Cara, e só pra deixar claro aqui, a cena de estupro lá do mangá é o que tem de menos, assim, na história do mangá, porque o resto é muito pior. Pra vocês terem uma ideia.
Então, em cena de estupro, a cena mais forte, a cena que tem mesmo, é do Eclipse. Depois não tem exatamente uma cena forte.
Cara, assim, aquela cena lá deles na caverna.
É, tem essa. Depois de pular no rio lá, eles ficaram com hipotermia.
Cara,
é aquela.
Aquilo ali é sinistro demais, cara.
Não, sim, com certeza. Mas depois, é assim. Ao tempo que você começa a ver, depois da saga de Albion, que aparecem os monstros grotescos e tal, aquilo ali é o de menos, né?
É. Porque o bicho pega, cara. O cara tava transtornado quando fez aquilo. Imagina um filme de terror assim.
Esse é da hora.
Eu acho a história muito... Ela é pesada, de fato, ela é pesada. Ela é muito bem construída. Bem construída. E assim... Mas eu, por exemplo, não acho o Griffiths que ele é o grande vilão porque ele estuprou a casca. Não é por isso que ele é o grande vilão. Ele é o grande vilão por vários outros
motivos. Porque ele faz de tudo pra alcançar o objetivo dele. Não importa.
Pronto, eu vou dar um motivo pra ele ser o vilão. Ele é o vilão porque, mesmo ele sendo um dos caras mais perversos do mundo, ele é o cavaleiro do Papa. O Papa acha que ele é o salvador do mundo.
Ele é o... Quando ele se transforma com aquelas asas? É o Falcão?
É o Fento.
Fento,
é
isso.
O Falcão, é o quinto mundo divino.
E aquele olhar dele,
hein? Mas assim, o Berserk, ele é uma história feita pra chocar. É uma história feita pra ser, assim, violenta e tal mesmo. E ele trata de um assunto que ainda é muito pesada, né? O protagonista tem todo dia... enfrentar um monte de demônios, um monte de criaturas grotescas e tal, então, assim...
Mas o Griffith, cara, não sei se você lembra, deve ser na primeira parte do anime, assim, os primeiros episódios, sei lá, 5, 6 primeiros, que ele tem que conseguir um dinheiro pra aumentar os reforços do bando do Falcão.
Aí da bunda?
É, exatamente. E ele não parece ser gay, cara.
É um questionamento. Muita gente fala que ele é.
Não, ele tem aquele ar dele. Eu acho que ele é um ser meio assexuado. Mas dá pra perceber que ele fez aquilo só pra conseguir mesmo atingir o objetivo dele.
Sim.
E não é por prazer pessoal.
Não, com certeza não. Pô, o Gantz, ele era vilão orientado quando era criança.
É, também. E outra coisa que eu acho muito escroto, cara, do Griffith, que ele ajuda as pessoas, ajudou a Casca, ajudou o pessoal do Bando Falcão, e já com a intenção de usá-los.
Não, mas ele não tinha a intenção de se transformar em um mão divina, né?
Não, isso não, mas quando se transformou, aproveitou, né?
Não, mas é
um... Muitas pessoas, cara, que tem até aquela cena que tem vários corpos e ele andando por cima dos corpos, que os corpos vão levar ele até o castelo, ele quer se tornar o rei, né?
É, o objetivo dele na história quase toda era ter um reino próprio.
Isso.
A não ser depois que ele vira mão divina, que ele quer ter um mundo.
Aí ele quer tudo. O mundo, quer possuir as pessoas, quer tudo. O que vocês acham? do Griffith, pessoal.
Preciso falar?
Pode falar, pode falar. Sou você opinião. Precisa falar. Você colocou em primeiro lugar.
É, manda ver.
Você mataria ele com Death Note?
Mataria.
Ah, ali.
Com certeza mataria. Ó, o que mais me deixou assim chocada, na verdade, eu não cheguei a ver. Mas é, na época meu namorado me contou que ele estupra a mulher do Guts na frente dele. Ele não pode fazer nada. Eu falei, meu Deus, como assim?
É, essa isso, cena só, sinistra.
Gente, só por isso sim ele fica como o pior vilão, porque bem ou mal, o Guts era o cara que dava peso pra ele, né?
Então assim, eu vou te contar um negócio, tá? Você não vai gostar. Antes do Griff se transformar no Mão Divina e de acontecer essa cena e tal, aparece um demônio antes que também faz isso com a casca. Tenta, primeiro começa, né, para. E tem outras cenas de outras personagens femininas que também vai ter estupro, vai ter luta, vai. Assim, você acaba até deixando um pouco estupro como segundo plano para
uma coisa normal.
Não é normal, mas.
Pô, a casca ficou louca,
coisas,
né?
Não é tão coisa. Agora, por exemplo, a casca ficou louca.
Ficou doida.
Ela ficou louca, ela virou ela deixou de ser a casca que ela era e virou louca.
Ela engravidou, né?
Engravidou, ela não sabe se o filho era do Gantz ou do Griffith.
O filho dela é um demônio, né?
É, ninguém sabe se ele é filho do Gantz, do Griffith, é dos dois, é uma coisa meio estranha. Cara,
eles estão falando do mangá, né?
De ambos.
Do mangá, porque o anime termina...
Essa parte da casca quando tem engravidado.
O anime termina no
termina estupro. Quando começa o script, o Eclipse. Se eu não me engano, termina exatamente quando o Skull Knight salva o Gantz do Eclipse.
É, isso mesmo. Skull Knight. Dali que começa a fase de terror mesmo.
O Berserk começa depois do anime. A história mesmo começa depois do anime. Ele só vira o Berserk mesmo, com a armadura lá toda, bem lá pra frente, quase agora no final do mangá.
E tem agora os. Estão lançando os filmes, né? Lançou o primeiro, o segundo vai estrear agora esse mês.
Uhum. Eu vi o primeiro, eu achei até bem legal, cara.
Ainda não assisti não. É a história da Idade de Ouro lá?
É, a Era de Ouro.
Passei longe.
Não, mas assim, ó, isso que tu tá falando só vai acontecer no final, no último filme.
O filme é pesado, cara, esse primeiro?
Cara, tem as mutilações, né? Já começa a ter mutilações.
Eu vi uma review que tava falando que eles escolheram justamente fazer o filme e não fazer um remake do anime, porque eles teriam mais liberdade pra trazer essas cenas de violência e tal. Esquece, deixa quieto.
Passar pela censura, exato.
Pois é, a maior parte da violência sim, são as mutilações mesmo. E há muitas mutilações.
Cara, tem uma cena que eu não esqueço do mangá. Que o. Que tava tipo a mãe e o pai do rapaz lá conversando. Aí eles foram embora. Aí de repente ele está parado lá na frente, descansando. Quando vem aqueles monstros com a mãe e o pai dele espetados assim, nos espetos, correndo. Que sinistro, cara.
Mas daí, até isso aí, quem viu... Algum de vocês viu o Blood Sea? Não? Nenhum de vocês viu o Blood Sea? Porque até aí, o Blood Sea, ele tem cenas com monstros tão violentas quanto Berserk nesse comecinho. Como eu disse, a Era de Ouro, ela é leve. A Era de Ouro, ela é leve. Tem mutilações de humanos matando pessoas e tal, mas, por exemplo, não vai ter... Esse tipo de coisa. Não é tão chocante. Chocante é depois. O anime em si, ele é bem leve comparado ao que vem realmente depois.
O que pesa também é a carga emocional.
É, com certeza.
Que não é só a luta tal, a violência, porque tem toda uma carga emocional ali por trás.
É, tem que entender isso. A gente tá falando que é violento e tal, mas a gente não assiste, né? Porque eu pelo menos não gosto, né? Porque é violento, porque tem. Eu não gosto disso também. Mas tem uma carga com história que é muito, muito bem feita, muito bacana.
Muito. Tem um mundo completo ali que ele fez. E o que é interessante também, que me dá uma expectativa assim, deixa com vontade de continuar lendo. Cara, é porque ele entra em umas situações absurdas que você fala impossível. Como é que vai terminar isso aqui? Impossível se livrar disso.
É, ele enfrenta quase 20 deuses, né?
Qual é o nome do cara? É o Guts, né?
É o Guts.
Ele é o cara, mano.
Ele já começa mostrando que ele é mais do que só um ser humano comum. Quando ele tem uma parte nessa Era de Ouro, que ele fica sozinho à noite, cercado por um grupo de inimigos que eram traidores do coisa lá, queriam matar ele porque ele era o grande general do Bando Falcão e tal. E ele passa a noite sobrevivendo, lutando contra esses caras. Ele mata mais de 100 homens sozinho numa noite.
É, eu lembro desse episódio.
É uma das cenas mais marcantes de todas, assim, tanto no coisa, tanto no anime quanto no mangá, quanto vai ser agora no segundo filme.
Aí tem romance também, né?
É. O Gantz, quase tudo que ele faz ali, depois do que acontece, é por vingança em relação ao Griffith, por amor à casca.
Uma das cenas mais marcantes do Griffith do anime foi... Porque, tipo, ele é todo orgulhoso, ele se acha fodão. É, tem aquela hora que o Gantz descobre que ele se prostituiu com o rei lá. Aquela cena foi engraçada, né?
Mas tu vê o olhar dele, cara, é sinistro.
Ah, eu acho ele um dos melhores vilões por causa disso, tudo que a gente falou. E ele tem personalidade e tal. Cara, ele é incrível.
Ele é.
Eu vou então voltar aqui sem querer criticar, mas já criticando. Assim, Cíntia, se você acha que o Gantz é o vilão porque estuprou a casca, me desculpe, mas é porque tem séries bem piores.
Não.
Séries que os caras fazem coisas bem piores e que não tem nada a ver com o demônio nem nada do tipo. Sanctuary, por exemplo, é uma série assim.
Não, eu digo não pelo estupro, mas por ser na frente do marido dela e pelo marido dela ter ajudado ele a conquistar grande parte do que ele conquistou, entendeu?
É exatamente isso que é o que pega mesmo. Ele é um
não é exatamente por estuprar, o estupro em si, mas é por estuprar uma pessoa próxima.
Mas como eu disse, ó, a cena do Battle Royale é muito mais chocante do que a cena do deserto. Muito mais chocante. Que é logo no primeiro volume.
A cena em si, plasticamente, sim.
Acho a cena do estupro do Battle Royale logo no primeiro é muito mais chocante do que a do deserto.
Gente, como eu leio bastante Aoi, você sabe que em Aoi, assim, estupro é uma coisa meio romantizada, né? Então, a cena do estupro, ela não me choca. É, mas a ideia do estupro, entende? Porque quando eu leio um mangá, geralmente eu tô ali dentro daquela história, então eu trago aquele sentimento pra mim. A ideia de uma mulher ser estuprada me incomoda. Por isso que eu disse, ah, eu sou mulher, é por isso que eu entendo.
Entendi, é pesado.
Não, mas eu compreendo o seu caso. Por exemplo, eu como falei antes, eu não gosto de Laranja Mecânica exatamente por causa da cena em que o protagonista estupra a mulher. Eu odeio o filme principalmente por causa daquela cena. O filme em todo eu não gosto muito, mas aquela cena específica é a pior de todas.
Me deixa com muito nojo.
Você na... É? Tu assistiu lá?
Foi um filme obrigatório na faculdade, mas eu não assisti.
O chato de ver isso é porque você fica com aquele sentimento, né, depois.
Isso. Fica incômodo, né?
É. Porque
parece que a sensação... Você termina o mangá, fecha, e aquela sensação não sai de você. Ai, que ódio. Eu detesto aquilo.
Porque você assiste, lê as coisas pra se divertir, se entreter.
Exatamente.
Pode ficar com aquele negócio pesado ali.
Eu não curto.
Não curto também?
Exato.
Mas tem gente que curte, né? Vamos pro primeiro lugar, então. Makoto Shishio, do Samurai X. Rurouni Kenshin. Isso aí ganhou de lavada, hein?
É. Ele só não entrou na lista do Eric, que eu não sei quem é. Eu tava olhando ali, ele entrou em todas as listas, menos no do Eric.
O Eric é o responsável pela sessão X10 lá do Anime Cote.
Ah.
O que falar de um Shishio?
Cara, ele é um vilão de por situação, na minha opinião. Ele é um vilão que ele é o tipo de cara, assim, que... Eu não sinto raiva do Shishio em ponto nenhum, cara. Eu não tenho um ponto que eu sinto raiva. Até se o Shishio ganhasse do Kenshin, eu dizia... É, ele mereceu ganhar. Eu não diria que
eu contrário. Eu acho que é um vilão honesto, cara. Ele fala o que quer. Exato. Fazer e acabou. Não trai ninguém. vai seguindo, querendo fazer aquilo, e deixa bem claro, ó, vou fazer isso. Eu posso fazer isso, vou tentar, vou querer fazer isso. Eu sou forte, vou fazer.
Eu particularmente não acho que o Shinji encontra nenhum vilão escroto, não acho um vilão sacano e tal. Eu acho que é um vilão, como tu falou, bem honesto, e você é o tipo de vilão que às vezes dá uma pena, não uma pena, né? Você meio que torce um pouco por ele, na minha opinião.
O que vocês têm a dizer sobre ele? Você conhece?
Nossa, tia Samurai Shin.
Cíntia?
Ele ganha muito ponto comigo, porque eu gosto dos personagens que se empenham. E na batalha contra o Kenshin, ele demonstra muita força, força de vontade. E independente do objetivo dele, ele corre atrás. Ele não mede esforços para fazer o que ele faz, o que ele quer. Então, eu gosto dele por isso. Se o Kenshin tivesse sido derrotado, eu não estaria feliz, assim como já foi dito, mas ainda assim eu gosto bastante dele. Eu acho ele um cara fodão.
Não é que eu não estaria feliz, é porque assim, eu sentiria que não foi assim errado. Porque assim, em nenhum ponto o Kenshin se mostra mais forte que o Shishio, ele não é. Ele perderia a luta, facilmente. O Shishio não morre por causa do Kenshin, ele não perde pro Kenshin. Ele perde pra aquele negócio lá de só poder lutar com
ele. Ele um tiro no pé.
Entra em combustão, cara. Ele é tão vilão que ele mesmo se ferra.
Ele não perde pro Kenshin, ele ganha do Kenshin. Você for ver, o Kenshin usa duas vezes o Amakakeru Ryu no Hiramek e não consegue derrotar o Shishio.
Fato.
Sem falar que também o design dele é lindo. Aquelas faixas enroladas. De... Sinistro, cara.
Ah, mesmo ele sendo o cara todo acabado, com faixas enroladas, ele ainda tem a mulher dele que, diga de passagem, é um personagem muito bonito.
Seria, tá, ele seria o Mon-Ha, né? Dos animes japoneses.
Não fala isso não, fala
isso não. Pela aparência, né? Tudo empachado e tal.
Mon-Ha, gente, esse nome não é estranho. É Thundercats, não é?
Ela pegou agora até, né? É isso mesmo.
Verdade. Ah, desculpa, gente. É que eu não assisti muito desenho americano.
É Thundercats, como é que Mon-Ha falava?
Mon-Ha, o de vida eterna!
Era, mas eles tinham falado outra coisa. Em nome de não sei o que, eu me declaro Mon-Ha. Aí o corpo dele crescia, ele virava um cara de parecia um lutador de UFC, né? Depois.
É. Lutador de UFC foi boa.
Ah, cara, ele parecia um lutador de Supercast, na minha opinião.
Tá, então esses aí foram os 10 piores vilões, ou melhores, sei lá. Top 10 de vilões. E ficaram alguns que não entraram na lista, né? Alguém quer falar sobre algum?
Cara, deixa eu ver aqui. Eu até coloquei dois, né? Que eu achei que era brincadeira. O Denied or Hazard. Eu gosto muito dele, por causa que a risada dele é icônica. Não existe risada mais vilanesca do que a do Denied or Hazard. Pode procurar aí, vocês vão ver que a risada do Denied é sensacional.
Como é? Faz aí.
Ah não, cara, desculpa. Eu não tenho esse nível de... A minha ficha não tem esse nível de disfarce pra conseguir um risado de Nai, não. Vou procurar aqui no YouTube.
Quem dublou ele?
Cara, eu não lembro.
É, agora. Você tá falando a risada na versão nacional?
Eu acho que eles não dublaram a risada dele.
Não?
Não.
É, não tinha como fazer melhor, então.
Não, é sensacional a risada de Nai.
Colocaram até o tal Pai Pai na lista, cara.
Eu coloquei, cara. Ele é demais, cara.
Tenho poucas... recordações assim dessa parte do Dragon Ball.
Então, o tal Pai Pai no começo ele começa sendo o cara do mal, ele mata o cara com a língua, ele entra numa banheira, com dois ovos, aí por causa do ki dele ele ferve os ovos. Lembrei disso que tem um amigo meu que sempre lembra essa cena. Ele, pra chegar nos lugares, ele joga pilares no céu e pula em cima dele.
Ai, eu lembro disso.
Ele arranca o pilar. Joga, pula em cima e vai com a força.
E vai tipo surfando, né?
Exatamente.
Com aquele cabelinho, a trancinha dele.
Não, tá, ele ganha do Goku. Ele ganha do Goku.
Com a língua.
essa parte do Dragon Ball, eu só me recordo dos tempos que eu tinha que acordar, tentava, né, acordar aos sábados pra assistir o Fly.
Mas foi aí mesmo que eu vi.
Você ele. Sabe que eu tive essa mesma experiência? Eu comecei assistindo o Fly e depois começava o Dragon Ball. E Dragon Ball acabou fazendo mais sucesso que o Fly, só que eu gostava mais do Fly no começo.
Eu assisti os dois, cara, os dois são bons.
Fly tem um problema muito, muito grande que ele não terminou, nem no... O Japão, eles cancelaram a série sem final. Aí isso é foda.
Cara, na época eu era tão idiota que eu nem percebi que não tinha fim.
Não, pois é, ninguém percebeu. Todo mundo pensava que o SBT tinha cortado.
Ah, então não sou eu que sou idiota.
O SBT, ele...
Gente, vocês são muito mais velhos que eu? Não, né?
Não, eu acho que não, né?
Eu acho que sou.
Eu sou o caçador daqui, com certeza.
Vou fazer 24 anos, segunda-feira.
Ah, tá novo.
25.
Ah, eu tenho 26.
Então a gente assistiu mais ou menos na mesma época, porque eu também não. Eu, na verdade, eu não notei que não tinha final. Ah, na verdade, não. Se vocês não tivessem falado agora, eu não saberia que não tinha final. Porque eu fiquei pra
na época eu também não notei.
Eu só fiquei sabendo no podcast sobre animes dublados, que o Vilazo falou também.
É, não, na época eu também não notei. Depois, um tempo depois, que eu fui descobrir. É, não tem final. No Japão foi cancelada a série no episódio 47. Aí no episódio 47 ele lima e não, nunca mais voltou. É o Dragon Quest no Daibouken, lá no Japão.
Olha, vamos ver mais o que tem aqui. Na lista do Wins tem o personagem de Basilisk. Quem é esse personagem, gente?
Ele, no caso, seria o... Quem tava lutando no lado do... Como é? Do... Deixa eu tentar me recordar aqui, cara.
É, só tem nome sinistro em Basilisk.
É, Yakushiji Tenzen. Até por...
É, fala pela habilidade dele, qual a habilidade dele?
É, aí fica mais fácil.
A habilidade dele seria... É... Cara, tá ruim. Corta essa parte aí.
Não, é só editar depois, tranquilo. Vai lembrando aí, então.
É, eu quero falar de um.
Valeu.
Deve ver.
Vou falar do Alexander Anderson, de Hellsing.
Ah, sim, esse é um vilão muito bom.
Aí, Vilado, você falou sobre o Padre Anderson também na sua lista, né?
É, exatamente, é o mesmo.
Alexander. É ele?
Aham.
Uhum. Como eu já falei, eu só assisti o Ultimate, né? Que, é que são os ovos baseados no mangá. Cara, o Anderson, ele... Ele pode ser comparado com o L ou o Nier do Death Note, por quê? Porque ele é um padre, né? Na visão da sociedade, ele também estaria fazendo justiça caçando um caçador de vampiros, né? Só que já pesa um pouco mais pro lado da ficção. Death Note é um pouco mais real, vamos dizer assim. E é um pouco parecido, porque o anime mostra a visão do vilão, que seria o Alucard. Caça vampiros, e tem o Anderson, que é um padre que quer matar ele.
Mas o Anderson não é bonzinho, cara, em ponto nenhum.
Não, sim, ele, vamos dizer assim, que ele seria bonzinho por estar do lado da igreja. Só por causa disso. Não
entre aspas, né? Ele é bonzinho.
Mas daí, na realidade, a igreja é muito boa, né? Então.
É, por isso mesmo.
Exatamente.
Entre aspas. É um falso profeta.
Sensacional, cara. Não, mas o Anderson, ele é um vilão foda, porque você tem medo dele, cara. Você tem muito mais medo dele do que do Alucard. Você olha pra cara do Anderson, você dá medo.
Mais medo que o vampiro.
Bem mais.
Porque o Alucard, ele é um cara que só mete medo nos vampiros. E o Anderson mete medo em todo mundo.
Cara,
principalmente nos vampiros.
O que eu acho sinistro do Alucard é quando ele vira cachorro. Aquele cachorro preto lá de três olhos. Tinha que ter trabalhado mais aquilo, ficaria bem sinistro.
Mas ele é um vampiro que vira cachorro?
Na verdade, não.
O Alucard...
O lobisomem?
Não, é que assim, o Alucard, ele é o... Ele é um vampiro ultrapoderoso. Ele é famoso aí pelas histórias de vampiros, de RPG e tal. É o famoso vampiro Alucard e tal, que parece que o próprio Drácula é baseado nele.
Eu lembro só de Castlevania, gente.
Uhum. Tem o Alucard no Castlevania, não
tem
não?
É,
ele tem tudo.
Não, é baseado nesse vampiro.
Ah, é?
Então, assim, a ideia é que... Aí ele tem vários níveis, assim, de... Ele se tornou o vampiro de uma pessoa, né? Ele é obrigado a a seguir as ordens da pessoa, e ela colocou restrições. E uma das restrições é que no segundo nível que ele pode fazer transmutação corpórea. E por acaso, na história de Hell, aparece como se fosse um cachorro negro, de vários olhos e tal.
Sinistro o cachorro.
É uma besta e tal, mitológica também, eu não lembro o nome não. Mas basicamente é isso.
O que vocês acham mais sinistro aí, o Alucard ou o cara lá do Crepúsculo?
Eu não vou nem comentar que ele brilha no sol pra deixar quieto, né?
Eu queria saber qual o cara do Crepúsculo que ele tá falando. Eu não vi Crepúsculo.
O Edward.
Ah, é um vampiro que ele...
Ah, ou não.
Tem purpurina no sol.
Ah, purpurina?
É, ele fica brilhando no sol.
Ridículo aquilo, né, cara?
Meu Deus.
Cara. Não, é pra explicar... Na verdade, assim, é pra explicar por que os vampiros não saem durante o dia. Mas como ele precisava ir pra escola, então, na verdade, não é que ele não pode sair durante o dia. Ele não pode sair no sol. No sol, ele brilha. Ele não vira cinzas, entendeu?
Vai brilhar, só isso.
Isso, não, só não, isso.
Eu entendi. Eu concordo, assim, que se de fato fosse assim, se o vampiro brilhasse no sol, eles deviam ter vergonha de andar no meio da rua. Mas, assim... Não, cara, é um vampiro. Não.
Desmoralizar, né? A maldade do cara. É, cara, eu sou mal. Aí fica de dia começa a brilhar.
Não, mas peraí.
Não, mesmo que o vampiro pra seja começar, mal,
eles não
cara.
São maus.
Eles não são maus, eles são. Como é, eles são herbívoros, né? Porque eles não comem pessoas.
Vegetarianos. Só
comem... Ah, isso aí.
Ai, meu Deus.
Herbívoro.
Gente, olha, eu joguei muito Vampiro à Máscara, né? Então, quando estourou o Crepúsculo aqui no Brasil, eu queria chorar. Porque em todo lugar que eu olhava, era Edward daqui e Edward dali. E eu não sabia o que era, né? Depois que veio o filme. Eu falei, não vou assistir, é de vampiro, né? Fui. Choquei.
Era melhor continuar sem saber.
Isso, na ignorância.
Ela acreditou.
Semana passada eu assisti o Amanhecer Parte 1, cara, e...
Você é doido.
A parte da luta dos vampiros contra os lobisomens é da hora. Só essa. Cara, é porrada, é muita porrada, é muito da hora.
Não assisti os
cara, segmentos. Não aguento Underworld, imagina isso.
Eu assisti essas coisas só por curiosidade, tá ligado? Só pra ver como é que é, e eu achei legal essa parte. Não,
mas você fala o quê? A luta, tipo, com animação?
Não, a luta...
Ação. Do...
Ah, é, ação.
A coreografia?
Coreografia.
Não.
Isso... Cara, desse ator aí eu gostei mesmo do... como é que é? Água, perfume de elefante?
Água para elefante. Água para
elefante, isso.
Eu também vi esse filme.
Eu também não assisti.
Pô, bem melhor.
Bem melhor.
Melhor elefante do que vampiro.
Eu acho ele meio tosco.
Eu não gosto dele como ator, não.
Eu não gosto dele como ator, é isso.
Ele
eu acho ele tosco. Eu acho ele é muito duro, sei lá. Ele parece que
parece
tem
um
a mesma expressão. Feliz, triste. Não sei, ele faz umas caras estranhas. Assim.
Que é exatamente o que o ator não pode ter. A mesma expressão. Né?
Ah, peraí. Tem vários atores que são assim e ganham dinheiro aí por muito tempo.
Até que
não, mas ele tá ganhando dinheiro. Ninguém tá falando que ele não tá.
Por exemplo, o mascote lá do Yopinan Shimon, o Nicolas Cage. Nicolas Cage tem uma cara, cara. Todos os filmes.
Ele manda... Verdade, Nicolas Cage é terrível.
E tem aquele do cabelinho também, o. O da luta?
Qual deles?
Ah, um.
Tá falando lobisomem?
Fala direito, ele sabe.
Lobisomem é seu nome, porque ele faz o Shark Boy, que é um personagem que eu acho muito ridículo.
Ah, sei.
Não,
é Taylor
não.
Alguma coisa.
Taylor Lautner.
Esse isso cara aí, ele é um lobisomem que não tem pelo. Eu não entendi.
Ah, Wolverine sabendo disso.
Então...
Pera aí, eles brilham no sol quando saem na rua.
Sabe o que é o mais engraçado?
É pelo.
Gente, esse filme é um fanservice pra menina de 12 anos, pronto.
É um lobisomem careca, cara.
É um lobisomem que não tem pelo, que anda pelado, seminu pela rua. E um vampiro bonzinho que se apaixona pela namorada, quer dizer, pela menina, que seria o alimento dele, não entendi.
É tosco, cara, é tosqueria.
O mais engraçado da transformação dos lobisomens é que, tipo, quando eles se transformam, eles viram lobos gigantes e a roupa deles rasga. Só que antes deles se transformarem, eles tiram a camisa. Cara, pra que tirar a camisa se ela vai rasgar?
Eles andam já sem camisa pela rua.
Não, mas às vezes eles estão sem camisa e vão se transformar e eles tiram. Só que, tipo, ela vai rasgar, então não tem por que eles tirarem.
É uma pergunta.
Mas não é porque depois eles precisam se vestir.
Não, porque eles vão pra outros lugares e deixam a camisa largada lá, entendeu? Eles não vêm buscar a camisa de novo.
Ele tira a camisa e aí vira lobisomem, rasga as calças, aí vai se vestir com a camisa.
Por quê? Por que ele tira só a camisa?
Cara, isso aí deve ser pra ter a cena dele tirar a camisa, entendeu?
Mas é lógico, é justamente.
É um fanservice, é do começo ao fim.
Aí ele vai brilhar no sol e tal. Bonitinho.
Não, mas o que brilha no sol é o outro, né?
É o vampiro.
Ah,
vampiro,
entre aspas. Isso aí é o lobisomem careca. Tá, vamos falar de coisa menos ruim agora. Tem aqui também na lista da Cíntia, ela colocou o... Quem é? Momoshi Zabuza. Quem é?
Momoshi Zabuza. Naruto. Naruto.
Naruto. Ah, não, ela gosta de Naruto, não.
A primeira parte de Naruto é boa, cara. A primeira parte de Naruto é boa.
Não, Naruto não,
velho. Eu sabia que eu ia ter esse problema, gente. Eu até coloquei no último podcast que eu escutei de vocês, eu coloquei lá, falei, putz, eu sou uma fã de Naruto no meio de um blog de Naruto haters, fodeu.
Ah, não,
pois é. Outro cara que gosta de Naruto, eu acompanho Naruto. Ela não consegue ser mais odiada que eu. Não.
Tem alguém que gosta de Naruto no blog, além dela.
O John.
É o John.
Ai, que bom. Eu até coloquei nas minhas preferências lá, ainda coloquei um Idaí, porque pra todo mundo que curte anime que eu falo que eu gosto de Naruto. Como assim você gosta de Naruto? Naruto é tão ruim. Não é ruim, pô.
Eu gosto de Bleach.
Então, eu não assisti Bleach porque eu dropei no primeiro episódio, velho.
No primeiro?
É, no primeiro.
Cara, tem 300
que o cara...
Eu duplei no 330.
A hora que o cara enfiou a espada na barriga pra ficar forte, eu falei, já era. Esquece, tchau.
Na verdade, é no...
Não, eu aceito você dropar ele no primeiro, mas... Pô, peraí, Bibo, só faltava 36, cara.
Cara.
Não, faltava 6, ele foi dropando 330. Faltava só 6.
Não, foi 366, não.
É 366?
É 366 ou 336?
É 366.
Falta um pouquinho, quem sabe...
Ah, tá, pode ver.
Mas enfim, eu falei dos Zabuza aqui, que ele é o primeiro vilão que o Naruto enfrenta. Vilão, né?
Eu queria dizer o seguinte, eu acho o Zabuza um bom vilão, mas eu acho a saga dele muito chata.
Sério?
A saga de Naruto eu acho muito chata.
Também acho.
Eu acho que a luta final deles são muito boas. A luta final da saga é muito boa.
Eu acho,
mas a saga deles
é demais. Não, a saga de construir a ponte, você fala lá? Eu acho
toda a saga eu acho muito fácil.
Mas a luta, o personagem, o vilão, eu acho ele melhor que Pain, melhor que Madara, eu não sei porque eu ainda não cheguei, eu tô em stand-by de Naruto porque eu tô com frio na barriga, tá ligado? Foram muitos anos pra chegar nessa guerra e agora chegou a guerra e eu tô meio, putz, vão foder e eu não quero ver, então eu tô meio pausada.
É a guerra ainda no, na verdade, com Konoha, que o Naruto tá treinando com os sapos?
Não, a quarta grande guerra
ninja. A última vez que eu vi alguma coisa do mangá de Naruto foi quando, teoricamente, o Pain tinha matado todo mundo, aí depois todo mundo voltou à vida.
Por isso eu odiei o Pain.
A menina falou que ele é forte, o Dor aí vira bonzinho. Essas coisas que acontecem na Naruto.
É isso, o Nagato. Nossa, eu detestei. Putz, na boa. Depois de matar o Jiraiya, por favor, continue mal e morra mal. Ou pelo menos ressuscite o coitado, né? Porque depois de matar ele e ficar bonzinho, eu quero matar.
Cintia, você colocou também o Madara na lista, né, do Naruto.
Então, eu acho que ele tem um puta potencial. Mas como ele ainda tá em off, eu acho que ele tem potencial pra ser um grande vilão.
Ele é o Tira, né?
Isso. Ele é o
então primeiro... Então deve ser horrível.
Mas, mas como eu tô em stand-by, eu não sei dizer quais são qual é o alcance do poder e da ruindade dele, da malvadeza dele.
Vai ver que ele pode
por
subir.
Então, ele em décimo. É, por isso que eu deixei ele em décimo, porque eu acho que ele tem puta potencial pra ser um grande vilão.
Outro legal que eu achei legal você mencionar foi o Bison.
É, então, esse daí foi um... Eu tinha medo dele quando eu era criança. Medo de verdade. Porque ele tinha...
Mas por causa do filme ou por causa do...
Porque o filme é muito ruim, né?
Não, eu assisti... Vocês assistiram no SBT? Passou um anime deles.
Sim,
muito bom. Então. Street Fighter Victory 2.
É, o anime é bom.
Isso. E eu tô falando do anime mesmo, porque quando o olho dele saía aqueles raios, eu, nossa, gente, eu ficava com tanto medo.
Quantos anos você tinha na época?
Eu não lembro, devia ter uns 9?
Ah, então por isso.
Então, ele me marcou bastante.
Eu achava maneiro.
De muito tempo, ele continuou, eu acho, eu continuo admirando ele como vilão. Porque apesar dele ter sido criado na década de 80 ou 90, gente?
80.
80.
Ele foi criado numa época, assim, tão...
escassa, né?
Isso. E ele conseguiu, apesar de depois ter se tornado clichê, né? Ele conseguiu trazer a... Como eu vou falar? O vilão ser muito fodão. E depois isso ficou meio clichê, né? O vilão ser muito fodão, muito, muito fodão. E a turma ter que correr atrás por muito tempo pra conseguir alcançar o nível dele pra poder derrotar.
Ele foi um dos pioneiros, né?
Sim. Então, eu acho que ele merece entrar no top.
Mas o Ryu é a pedra do sapato dele. O Ryu.
Né?
E teve também a Priscila, do Claymore.
Essa eu gosto, eu acho uma bela planta.
Eu coloquei ela porque eu achei que não ia ter nenhuma mulher.
É, exatamente, agora que eu reparei nisso.
E eu acho ela muito má, cara.
Vale a pena falar dela.
Poxa, deixa eu ver. Pô, é sério, mulher.
O Eric colocou a Balalaika, cara, do Black Lagoon.
Mas não é vilã.
Eu também não acho ela.
Mas ela não é vilã mesmo. A Roberta é muito mais vilã do que a Balalaika.
Agora a Priscila é vilã.
Ela é má.
Vilazo.
Só porque ela. Eu coloquei ela assim. Primeiro porque eu achei que uma mulher representar as mulheres, né? Como eu sou mulher e tal, tem que ter alguém pra representar. E ela por ter matado a Teresa, velho, daí essa aí mesmo.
Opa, fala aí. Quem ia falar comigo?
Ô Alan, tu poderia ter colocado a Haruhi, então.
Não! A gente já passou desse tema.
Não. E cara, eu já falei que tô tentando evitar esse assunto. Eu tento evitar o máximo que eu puder falar dela. Mesmo que seja pra falar mal.
Por quê?
Cara, eu
detesto. Porque você falou que ela era uma vagabunda?
Também.
Mas é a sua opinião, cara.
Então, exatamente. Viu? Alguém respeita ela.
Não, a Haruhi?
Eu não respeito é você.
Ah, minha opinião. Tô falando da minha opinião, não da Haruhi.
A questão é que eu não entendi ainda. Por que você acha que ela é uma vagabunda?
Não, é que eu na hora me empolguei e falei a frase, aí pegou, entendeu?
Não, tudo bem, vamos.
Mas não que eu tenha um motivo pra falar, não, ela fez isso e ela é uma vagabunda. Não, é porque eu me empolguei na hora de falar mesmo.
Ah, tá, então não é realmente o que você pensa.
Fala.
O que você acha de falar do Kyubi, de Madoka?
Kyubi.
Cara, eu não achei ele um vilão, não.
Ele é um vilão.
Ele é um vilão.
Não, vilão sim, mas não esse vilão pra entrar no top.
Ele não, é um claro, mas é uma
porra. Eu gostei de botar ele na lista.
Ele quer falar dele, Alan?
Ele é muito duas caras, mano. Ele é da hora.
Não é duas caras, não.
Ele é sim. Porque ele finge ser uma coisa que ele não é.
Não, ele não finge ser nada, cara.
Cara que finge, velho.
Não, cara, ele não finge.
Cara, quando ele vai falar com as candidatas, vamos dizer assim, ele finge ser um ser que ele não
é,
cara.
Eu acho que ele não finge, ele distorce, assim. Ele
não finge, não. Eu acho que ele não distorce nem finge porra nenhuma.
Ele não revela as coisas.
Ele é altamente honesto. O problema é que, assim, ele não ele se sente no direito de não ter que falar tudo pra
gente. É isso aí, ele não fala. Ele vai falar nosso corpo.
Ah, por que que ele precisava falar pras meninas? Ah, tudo bem, vocês vão virar marrochões, vão ter que atacar a bruxa, vocês vão perder sua alma. E depois vocês vão virar bruxas, que as outras meninas vão ter que matar vocês.
Se ele falasse também, ninguém ia querer, né?
É lógico, trabalho isso dele. Que eu tô falando.
É o meu trabalho dele, mano.
Ele meio que desmentiu boa parte aliás, a principal informação do, né?
É, realmente ele é...
Ele é o trabalho dele, pô. O trabalho dele é ser filho da puta.
Mas se você for pegar o vilão, o grande vilão de Madoka, que gera toda a história, é ele.
Cara, a gente não falou do Toguro, cara. Eu acho que o Toguro é um vilão a ser lembrado.
Cara, eu tenho mais remorso do irmão do Toguro do que do Toguro.
Ah, pelo que ele fez no depois?
Não, porque ele foi engolido por um cara e depois tomou conta do corpo do cara. Fiquei tenso. Aquela saga do Sensui, quando eu vejo o Kurama lutando e acabando com ele, eu, tipo, vibrei, cara.
Cara, pô, é sinistro. Pô, mas o Toguro matava as pessoas com o dedo, cara.
Ah, daí o Raul também fazia isso.
É, também.
Não, não o do... O de Xamanquinho, tô falando do de...
Hokuto no Ken. O mais sinistro foi ele carregando o ringue todo nas costas lá. Aquilo é bizarro.
Ah, daí o Céu também faz isso, ah, besteira.
E o Patinco lá de cais? Aquele é o vilão.
Não, não
é ser humano.
Como assim, cara?
Só não é ser humano, mas é vilão. Acho que é o objeto mais vilão da história aquilo.
Mas tu tá pensando igual o Kai, cara, que ficava olhando, é um demônio, e ficava... Não, cara, peraí, não, só um patinco.
Não, cara, é um demônio aquilo, cara.
Não, cara, se tu botasse o ricaço lá do Kai, tudo bem, mas...
Os caras tiveram que virar o prédio pra tentar o negócio.
Mas tu acha que nos cassinos por aí, né, desse jeito, não?
Ah, pode ser, mas a maneira como eles colocaram ali, cara, parecia um monstro mesmo.
Uhum.
Eu achei maneiro. Alguém lembra mais
algum
pra mencionar?
Eu tava olhando as listas aqui, cara. Acho que a lista do Bebop já foi toda, né?
É, o Patinco tava
falando. Sabe o que eu notei?
Foi. É... Pode falar.
Cíntia?
Gente, ninguém falou de nenhum vilão de Bleach. Eu pensei que alguém ia falar de algum vilão de Bleach.
Bleach não tem nada.
Ah, eu acho que eu ia falar isso aqui, eu não fiz a lista. No Bleach?
A Bleach não tem vilões.
É?
Bleach não tem vilões. Não, que eu saiba, não.
Ah, desculpa. É que eu realmente não... Eu dropei no primeiro episódio. Mas como um Shonen não tem vilão? Desculpa.
Não, assim, teoricamente tem o Isaac, que é o vilão, né?
A gente já pensa em um cara não, combatendo
mal. Ele tem um cara que é assim, que é tipo um Raito Yagami da vida, só que ele é o cara do mal.
São semi-vilões, porque eles começam vilões e viram tudo amigo. No final tá todo mundo junto.
Não, o Aizen é filho da puta até o final.
Não, o Aizen, sim, mas não chega a ser marcante, não.
É...
Mas...
É, não, assim, eu acho que assim, o problema do Bleach é que ele não tem um cara assim, vilão que é marcante. Ele, desculpa, tem personagens marcantes.
Como é que eles conseguem uma saga, uma série de 300 e sei lá quantos episódios sem um vilão?
Mas é Naruto, pra mim, é a mesma coisa.
Uma coesa, né?
Qual esse cara aí, o vilão, o...
Aizen.
É, o Aizen vai aparecer lá no, depois do episódio 200, né?
Não, ele aparece no episódio. Ele aparece bem no comecinho, depois aparece de novo. Não, ele, assim, desde a primeira vez que ele aparece, ele é o vilão grandão da história.
É, mas ele fica aparecendo e sumindo. Não tem uma. É. A saga não se prende nele.
Se prende, então, assim, tem várias sagas. Tem um... Desde o da Soul Society, todo mundo quer acabar com o Aizen. Só que ele é o chefão final, você tem que acabar com todos os caras do meio pra chegar nele.
Isso, aí fica nisso. Por isso que eu não acho ele grande vilão, assim.
Não, assim, ele é um grande vilão. Ele é um vilão muito bem construído, muito bem feito e tal. Só que você... Bleach tem um problema muito grande. Tem muitos personagens com muitas personalidades diferentes que ficam cativando as pessoas. Então, assim, tem gente que é fanboy. Tem um monte de garoto, principalmente, que é fanboy do... Daquele garotinho lá, do...
Hitsugaya.
É, o Hitsugaya. Já tem gente que é fanboy... Do Byakuya. Já tem gente que é fanboy, não sei o que. Então, assim, um personagem a mais, um personagem a menos, tanto faz. O cara só gosta daquele personagem específico. Uma coisa assim. Bleach tem esse problema. Naruto não tem isso, por quê? Porque não tem nenhum personagem foda marcante. Mas, no geral, eu acho ele tão... Os vilões de Naruto eu acho tão fracos e tão paias como o de Bleach.
Eu concordo. O que era vilão, na verdade não era vilão, né? Eu desconfiava que ele não era vilão desde o início, foi o Itachi. É, eu gostei dele bastante desde o começo, mas eu ficava meio assim, eu falava, mas esse cara não é ruim, cara. Se ele fosse ruim, ele teria detonado o Sasuke, né? Mas ele era o que mais tinha potencial pra ser um vilão fodão ali no Naruto. Eu também achei que ficou fraco de vilão. Mesmo com a Akatsuki que apresentou vários personagens assim com caracteres assim interessantes, mas não grandes vilões.
Considerações finais, Revilásio, quer deixar algum recado?
Cara, assim, só pedir pro pessoal visitar lá o Anime Portfólio sempre que puder e ouvir os podcasts também, né? O Yopinan Tibum e o Yopinan Podcast tá voltando aí. Logo, logo eu devo lançar uma edição. É basicamente isso. Espero que o pessoal curta lá as postagens. Tem uma postagem lá essa semana que eu coloquei sobre homossexualidade em mangá, em anime. Eu queria que o pessoal que puder comentasse lá também. Eu acho que é um assunto interessante de ser explorado.
Sim, é muito boa a postagem. Eu comentei lá.
Sim, eu vi, eu comentei seu comentário. Eu comentei o comentário de todo mundo.
Um tema bem interessante. É, Cíntia, nossa nova integrante aqui. Espero que esteja aqui mais vezes. Ou não? O que você acha, Cíntia? Gostou de participar?
Gostei, sim. Se tiver algum assunto que eu entenda, posso vir de novo, sem problemas.
A gente faz podcast assim, sobre assuntos que a gente não entende.
É isso.
Sério? Bom.
Porque aqui a gente tá mais falando nossa opinião, né? Claro que a gente pesquisa um pouquinho quando tem que pesquisar, mas isso é o de menos.
Beleza.
Gostou?
Estaremos aí.
Beleza, então. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Temos também o Alan, a Morim, o Wins. Quer deixar um recado final, Alan?
Quero sim. Vejo vocês na semana que vem, cara. Ou não, né? Porque semana que vem são minhas provas da universidade, eu não sei se eu vou estar vivo depois disso.
O Alan que o diga.
Parece que esse cast foi bom, né? Porque eu não falei besteira.
Ah, para com isso, cara. Você fala
não, besteira. Sério, eu falei besteira, então foi um dos melhores.
Gente,
que eu já...
tô ficando com dó de você, cara. Você
tá deprimido.
Então, parece que não, todo mundo tá te avacalhando.
Você ficou com trauma quando xingou a Haruhi, né?
Não, não, é que eu tô meio deprimido hoje que eu fui mal na prova de cálculo também, por acaso.
Ah, cara, mas cálculo e mal, são sinônimos, eles andam juntos, né?